Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Vamos falar sobre o fim do auxílio emergencial, né, que vai mexer de uma só vez com a vida de pessoas e com a economia do Brasil. O último crédito foi pago no dia 29 de dezembro e os saques derradeiros ainda serão feitos ao longo deste mês de janeiro. Os efeitos no dia a dia e de famílias e negócios, principalmente comércio e serviços, levarão um tempo para aparecer nas estatísticas. Mas para quem acompanha indicadores sociais, a perspectiva não é nada boa. Vamos conversar com o economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Écio Costa, conversando com a gente a partir de agora. A gente terminou o ano de 2020, mas infelizmente 2021 também começa de forma preocupante na saúde, com relação à pandemia e também na área econômica, não é isso, professor?
2021 é um ano de recuperação econômica, né, já que o impacto maior do Covid aconteceu em 2020, né, mais ou menos em março, abril do ano passado, e a gente vem tentando se recuperar disso. Uhum. Só que atualmente a gente está vivendo uma nova retomada, aí, uma nova onda das contaminações e da mortalidade também do Verdade. Covid, enquanto a vacina não chega aqui no Brasil. Verdade. Outros países já vêm vacinando. Israel é um grande destaque nisso, uhum. Mas aqui ainda não. Então, temos aí efeitos ainda prolongados, principalmente no setor de serviços, uhum. né, na economia brasileira e pernambucana.
Entendi. Professor Écio, vamos falar um pouco sobre a importância, não é, do auxílio emergencial que aconteceu no ano passado, primeiramente com o valor de R$ 600 e depois foi rebaixado para R$ 300, mas que movimentou, alavancou, não é, a economia e principalmente com um dado muito preocupante, aquela população invisível, não é, que não se tinha conhecimento, ela apareceu por conta da pandemia da Covid-19. E agora a gente começa 2021 sem essa perspectiva, nem de 600, nem de 300, nem coisa nenhuma. O que volta ao que era é 192, né, Denis, do Bolsa Família, e mesmo assim não para todos que estavam recebendo justamente esse auxílio emergencial. Isso para a economia impacta de que forma?
Veja, a gente teve em 2020... as regiões Norte e Nordeste com o impacto do auxílio emergencial bem acima da média nacional. Uhum. Né? Então, se você tem, por exemplo, levando em consideração todas as parcelas do auxílio, um impacto nacional em torno de 4,6% uhum. né, do PIB, ou em cima da massa de renda, aqui no Nordeste foi de 8,3%, foi mais do que o dobro. Entendi. Então, com essa retirada, a massa de renda a nível Brasil deve cair num patamar parecido com esse e no Nordeste também, né, deve cair na casa dos 8%. Então você tem aí uma retração na massa de renda das famílias que vai trazer impacto em vários setores, né, no comércio, no setor de serviços, principalmente nesses dois. Uhum. A indústria ela continua ainda num ritmo de recuperação bastante forte, até porque as restrições são menores nesse segmento, mas no setor de serviços, você tem aí bares, restaurantes, tem a parte de turismo, cultura, educação, serviços prestados às famílias nos domicílios, todos esses ainda continuam numa recuperação lenta, uhum. por conta da característica, né, do isolamento social causado pelo Covid. Entendi. Ou na restrição, né, de mobilidade e de contato entre as pessoas. Então, quando você faz a retirada do auxílio, esses setores terminam tendo um impacto maior uhum. do que o setor industrial.
A construção civil, ano passado também, no finalzinho, movimentou muito, porque quem tinha esse dinheiro fez algum puxadinho, alguma coisa dentro de casa, rebocou lá o quarto que tem. Eu digo isso para a pessoa que não tinha condição nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. Então, isso também incrementou até mesmo parte aí desse segmento, né?
Sim, a construção civil, também a indústria de eletrodomésticos, Perfeito. Porque as famílias estavam mais em casa, né? Então pequenas reformas foram feitas por conta disso compra ou renovação de eletrodomésticos também, uhum. e tinha um pouco mais de dinheiro, né, para poder fazer isso. Uhum. Outro fator importante que ajuda ou ajudou e vem ajudando ainda a construção civil é que as taxas de juros estão muito baixas, né? A Selic a 2% faz com que o financiamento imobiliário também fique mais acessível à população. Uhum. Então, esse segmento também foi bastante impulsionado a partir da segunda metade de 2020 e vem aí com a recuperação bem interessante.
Uhum. Professor Écio Costa, outro detalhe, e até colegas seus mesmo, já ouvi vários, uns preocupados com a questão social, outros com as contas públicas, não é? É um famoso cobertor curto, não é? O senhor tem o viés mais voltado que para a questão social, de um momento de investir, de tentar fazer alguma coisa para prorrogar esse auxílio emergencial ou não, a preocupação com as contas públicas para não estourar, não entrar naquela situação que nós já vivenciamos no passado. Qual a sua opinião sobre isso?
Você descreveu bem a questão do cobertor curto, né? Você puxa de um lado, falta do outro. Então você tem que ter muito bom senso nessa hora. Não dá para ficar defendendo um auxílio emergencial num montante como esse que a gente vivenciou no ano passado por um período longo demais, porque o país quebra. E aí você vai ter o auxílio emergencial por um tempo curto e depois problemas muito sérios com inflação, com credibilidade do país, com essa Selic, por exemplo, subindo drasticamente, aí fazendo com que o país não consiga captar ou tenha que pagar juros muito elevados, o que levaria a uma situação de falência do país. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer reformas no país que estão em pauta, já estão lá no Congresso, que melhorariam bastante as contas do país e liberariam recursos para que programas sociais como esse que a gente viu, ou próximo desse, pelo menos, pudessem ser adotados aqui no país. Você estava mencionando o Bolsa Família, uhum. ele é bem restrito e com um valor muito baixo.
Isso.
Ele poderia ser elevado à medida que você tivesse, por exemplo, uma reforma administrativa que diminuísse o peso da máquina e sobrassem recursos. Uma reforma tributária que fizesse com que a economia tivesse uma atividade econômica mais forte e gerasse também receitas para que tivessem receitas tributárias que pudessem ser utilizadas em programas sociais. Então, o caminho é mais nesse sentido, é de você reorganizar como o Estado funciona para que você possa redirecionar os recursos para programas sociais, para uhum. programas importantes como esse que a gente viu. Mas desde que as contas fechem, desde que você consiga ter um equilíbrio que não comprometa o país no seu curto prazo, porque no médio prazo seria pior ainda.
Ô, professor, eu disse aqui o ano passado, quando a economia de um país está estruturada, a pandemia que aconteceu no mundo inteiro afetou, claro, a economia, mas vamos dizer que a base estava montada em cima de uma economia sólida, é só tentar recuperar. Aqui no Brasil a nossa economia não estava tão sólida assim, não é? Como fazer para, neste ano de 2021, ou a partir de 2021, essa economia aí voltar a crescer? No formato V, como diz Paulo Guedes, ministro da Economia, formato U, como diz muitos economistas, enfim.
Veja, a gente tem aí características diferentes dentre os países. Né? Os Estados Unidos têm um trunfo muito grande na sua mão, que é poder imprimir o dólar. E é uma moeda muito confiável, né, lá no mercado mundial. Então, eles imprimem, né, a perder de vista e sua credibilidade não é tão afetada assim. Apesar de que, recentemente, há preocupações, sim, principalmente com a eleição do Biden, que disse que vai fazer outro pacote de trilhões de dólares. Então, por conta disso, a moeda tende a se desvalorizar e há preocupações com relação à inflação. Na Alemanha, que é um país que faz o seu dever de casa, que tem um superávit primário, que tem as suas contas organizadas, eles gastaram o que, assim, sem preocupações, né, durante essa pandemia.
Uhum.
E aí isso foi um ano assim, de ponto fora da curva. E volta ao normal posteriormente.
Isso.
O Brasil vinha num processo recente de recuperação né, tentando chegar num superávit primário. Mas, ainda assim, o ano passado, aliás, o ano 2019, tinha sido de déficit, né, um déficit já bem menor, uhum. E a previsão de 2020 era também de um déficit, mas algo já muito próximo de zero. Uhum. Com a pandemia, a situação foi totalmente revertida, né, e a gente tem aí um déficit de quase 11% do PIB, um número muito alarmante. Então, a trajetória de reorganização das finanças, ela precisa ser retomada. O teto de gastos precisa ser seguido, precisa ser mantido. E você tem que ter muita habilidade para poder conduzir, como eu já disse anteriormente, políticas sociais, refazendo a forma como o Estado está organizado e como ele pode atender a população. Uhum. Então, assim, é como eu tinha dito, organiza-se a casa, né? Organiza-se o tamanho do Estado para que você possa direcionar um pouco mais do que é feito hoje aos programas sociais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões mais necessitadas.
Uhum. Até porque, sem querer alardar, mas para não causar uma convulsão social, né? Porque pandemia de um lado, recurso escasso do outro, sem auxílio emergencial, é um momento complicado, né?
O auxílio emergencial, ele ainda traz um impacto na economia nesse primeiro trimestre. A última parcela vai ser paga até o final de janeiro. Isso. As famílias fizeram muita poupança no final de 2020 e estão agora, com a retirada do auxílio, vão começar a utilizar ela. Então, esse impacto negativo, ele começa a ser sentido a partir do segundo trimestre, onde eu espero que a vacinação já esteja bem mais difundida do que está, aliás, nem sequer começou.
Nem sequer começou. Dia 25 em São Paulo, pelo menos, é a previsão aí, né?
Pois é. Então, no segundo trimestre, a gente vai ter mais ou menos esse impacto maior da economia, mas com a vacinação talvez já mais forte. Então, pode ser que ajude, né, a atenuar os impactos dessa convulsão social que você mencionou.
Isso, porque a vacina também ajuda na retomada econômica, não é? Todo mundo aí protegido, opa, vamos trabalhar, vamos voltar ao que era, e não tendo gasto, custo, inclusive do próprio Estado, com relação ao cidadão, né, dentro de um hospital e por aí vai, não é isso, professor?
Isso.
Ok. Mais algum detalhe para finalizar a sua participação aqui com a gente?
Não, é como eu tinha dito, o maior impacto vai acontecer a partir do segundo trimestre. A pressão social que nós devemos fazer é para que essa vacinação ela entre o mais rápido possível e seja o mais abrangente possível também, incorporando todas as possibilidades que existam, não só de um fabricante A ou B, que você tenha de todas elas para que possa ter um processo de imunização mais abrangente e mais rápido possível. Assim, perfeito, a gente consegue atenuar os problemas, os impactos econômicos do Covid.
Podcast Folha PE. Fato e análise.